Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Nove carros da prefeitura de Ariranha do Ivaí, no norte do Paraná, foram queimados na madrugada deste domingo. Segundo as informações da administração, os veículos eram antigos e não eram usados, mas seriam leiloados pela prefeitura. A polícia militar informou que alguns moradores se uniram para ajudar a controlar as chamas com um tanque de água e um trator, até que o corpo de bombeiros chegasse ao local. Ninguém ficou ferido. A suspeita é de que vândalos mesmo incendiaram os veículos. Um boletim de ocorrência foi registrado e agora a Polícia Civil de Ivaiporã vai investigar o caso. Mudanças no cadastro positivo e medidas provisórias são as polêmicas que dominam a pauta de votação da Câmara Federal esta semana. Oposição e situação estão aí em pontos divergentes. Cada um tem uma estratégia para manter as votações ou para tentar obstruir a pauta. Vamos aos detalhes.
Mudanças no cadastro positivo e medidas provisórias polêmicas dominam a pauta de votação do plenário da Câmara. A partir de terça-feira, os deputados vão analisar as emendas que poderão alterar o texto principal da proposta de ampliação do cadastro de bons pagadores, aprovada na semana passada. Hoje, a participação do chamado cadastro positivo é optativa, mas a proposta a torna obrigatória, permitindo que gestores de bancos de dados tenham acesso a todas as informações dos consumidores relativas a pagamentos em dia e em empréstimos quitados. Há cerca de 10 destaques para alterar a proposta aprovada. PT, PDT, PSB, PSOL, PCdoB e Rede, por exemplo, querem tirar do texto os itens que, segundo eles, colocam em risco a privacidade e o sigilo bancário dos consumidores, conforme explicou o líder do PDT, deputado André Figueiredo, do Ceará.
Nossos dados poderão cair nas mãos indevidas de agências que efetivamente queiram apenas mercantilizar, baixar o score de quem já tem muito pouco score sob a falácia de baixar a taxa de juros. Se fosse tão bom para o consumidor, éramos para ter aqui agências de defesa do consumidor apoiando esse projeto. E a gente só vê as agências de birôs de crédito.
Já o vice-líder do DEM, deputado Poderney Avelino, do Amazonas, ressalta o estímulo do cadastro positivo para a economia do país e não admite mudanças no texto.
Essa história de que esse cadastro positivo vai dar oportunidade para a quebra do sigilo é mera conversa fiada. É o Banco Central que está cuidando do cadastro positivo e tenho certeza que o spread sim vai reduzir, porque quem paga bem vai ter uma nota alta.
Os partidos de oposição tendem a manter a estratégia de obstrução das votações em plenário como forma de protesto contra a prisão do ex-presidente Lula e para evitar o avanço na pauta. O líder do PSOL, deputado Chico Alencar, do Rio de Janeiro, cita as medidas provisórias da venda direta do petróleo do pré-sal e da privatização da Eletrobras como os principais alvos da oposição.
Privatistas máximos, devotos do Estado mínimo. A pauta predominante desse governo é altamente nefasta aos interesses populares. Então nós não queremos contribuir para que o governo da precarização de direitos, do desmonte do Estado brasileiro, prospere.
A medida provisória da privatização da Eletrobras foi aprovada em comissão mista de deputados e senadores na semana passada e, portanto, já está pronta para a análise do plenário. A MP do pré-sal e outras 6 medidas provisórias já constam da pauta de votação e precisam ser definitivamente aprovadas pelo Congresso até 31 de maio ou 1º de junho para não perderem a validade. O líder do governo, o deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, reforçou a mobilização da base aliada na aprovação final do cadastro positivo e das medidas provisórias.
Essa matéria, assim como outras matérias que nós precisaremos votar, elas avançam na direção da competitividade. Eu tenho a plena convicção de que nós estamos votando interesse do povo brasileiro. Por isso é que nós devemos aprovar essa matéria, que ela faz bem ao país, sem ideologia.
Também estão na pauta do plenário propostas que tratam da inclusão do exercício ilegal da profissão de agrônomo como crime contra a saúde pública e da criação das funções de corregedor e vice-corregedor da Justiça Federal. E na terça-feira está prevista uma sessão conjunta de deputados e senadores para analisar vetos presidenciais a propostas aprovadas pelo Congresso Nacional. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
A Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal discutiu na última sexta-feira a preocupação com o jogo de forças entre punir os abusos e deixar a liberdade de expressão na internet. Há um consenso entre os debatedores de que a legislação precisa ser cumprida para diminuir o discurso de ódio, principalmente nas redes sociais.
Melhorias nas leis já existentes, mas principalmente a correta aplicação da legislação atual, já é suficiente para prevenir e coibir os discursos de ódio, discriminação e intolerância na internet. Essa visão foi defendida por todos, parlamentares, representantes da sociedade civil, de organizações não governamentais, do Ministério Público e do governo, durante a audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira. Diretora da organização não governamental SaferNet, a psicóloga Juliana Cunha coordena há 12 anos uma central nacional de denúncias sobre crimes na rede. Juliana dá uma dimensão do problema.
Nesse período a gente recebeu quase 4 milhões de denúncias envolvendo violências como pornografia infantil, homofobia, racismo, neonazismo, enfim, várias violações contra os direitos humanos. Nesse período a gente recebeu 2 milhões que envolviam só discurso de ódio contra alguns grupos que são mais vulneráveis, né, como a comunidade LGBT, mulheres e pessoas negras.
O combate aos discursos de ódio e a defesa da liberdade de expressão são preocupações da jornalista Beatriz Barbosa, representante da Intervozes, coletivo Brasil de Comunicação Social.
É fundamental que a gente encontre, sim, uma maneira de combater esse discurso e o que envolve não só um diálogo com as plataformas, mas também um processo de informação da sociedade para que denuncie esse tipo de prática. Mas é fundamental que a gente também consiga fazer essa discussão sem pensar em mecanismos de cerceamento da liberdade de expressão.
A audiência pública serviu para que os integrantes da Comissão de Direitos Humanos possam se embasar para a votação de projeto em tramitação na Câmara que ratifica a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância. A previsão é que a comissão vote esse acordo internacional no dia 23 de maio. Da Rádio Câmara de Brasília, Nilton Araújo.
E o Paraná participa da Semana Nacional de Museus a partir de hoje.
Em comemoração ao Dia Internacional dos Museus, no dia 18 de maio, 3 museus ligados à Secretaria de Estado da Cultura vão participar da programação da 16ª edição da Semana Nacional, que acontece a partir desta segunda-feira e segue até o dia 20 desse mês. A promoção é do Instituto Brasileiro de Museus e este ano traz à tona o tema Museus Hiperconectados, Novas Abordagens, Novos Públicos. A programação dos espaços da Secretaria em Curitiba será gratuita e terá palestras, oficinas e exposições. No Museu do Expedicionário, os visitantes podem conhecer a participação dos soldados brasileiros na Segunda Guerra Mundial e participar de uma visita guiada por pracinhas que participaram da guerra pela Força Expedicionária Brasileira. Já no Museu Paranaense, haverá o lançamento do projeto Libras no Museu, acessibilidade linguística e acesso à cultura para pessoas surdas, e a visita com experiência de realidade virtual 3D. Na programação, o museu promove também 2 palestras com foco em tecnologias no museu, Extended Reality e Museus na Era Digital, em busca de interação. O Museu de Arte Contemporânea do Paraná terá a visita mediada à exposição Movimento, Mostra do Acervo. A programação completa está disponível em guiadaprogramação.museus.gov.br. William Sopa, da Agência de Notícias do Paraná.
Nós vamos ao intervalo e no retorno você vai saber detalhes do festival que vai traduzir a ciência em conversas descontraídas na mesa de bar. É esta semana e diversos bares participam. Já, já.
Paraná de hoje volta já.